Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. 1922 Notas Soltas 22 Um anúncio de livraria, na Brusundanga. Acaba de aparecer o extraordinário romance Meu Caro Senhor. De Dona Aratá, pseudônimo de Iralema Socotara Lomes. Filha do grande poeta e escritor Socotara Lomes, cujas assombrosas glórias literárias ela continua com muito brilho, e irmã do fino estilista e elegante parlamentar Socotara Lomes. A venda, etc. lá na Brusundanga, os manjundas das chuvas, quando são eleitos e empossados, tratam logo de colocar em bons lugares os da sua clientela. Fazem reformas e inventam repartições para executarem esse seu alto fim político. Há, porém, dois cargos estritamunicipais, atinentes à administração local da capital da Brusundanga, que todos os matutos amigos dos manda-chuvas disputam. Os manda-chuvas, em geral, são do interior do país. Estes cargos são o de prefeito de polícia e o de almotacemo da cidade. Não só eles são rendosos, pelos vencimentos marcados em lei, como dão direito a propinas e outros achegos. O de chefe de polícia rende, na nossa moeda, cerca de 20 contos por ano. Só nas taxas cobradas às mulheres públicas, o de almotacemor da cidade, esse então não se fala. Sendo assim lugares em que se pode enriquecer, não faltam doutores da roça que os queiram e empreguem todas as armas para obtê-los. Eles mal conhecem a cidade. Se a visitaram ou se mesmo residiram nela, num-lhes foi possível passar das ruas principais e daquela em que estiveram morando, de forma que lhe ignoram as necessidades, os defeitos a corrigir, a sua história, a sua economia e as queixas de sua população. Ou houve um prefeito de polícia que, vindo diretamente da província das Jazidas, passou sua prefeitura em Bozunsi. Nada sabia da cidade, nem mesmo as ruas principais. Metódico econômico, por estar muito preocupado em desagravar as suas propriedades de hipotecas, nos primeiros meses de sua gestão limitava-se a ir de casa para a prefeitura no seu automóvel oficial e voltar da dela para sua residência também no seu automóvel burocrático. Certo dia cismou em percorrer, a pé, um dos mais centrais boulevards da cidade. Esta recente via pública cortava muitas outras estreitas da antiga cidade e em todas as esquinas ele encontrou os urbanos e guardas civis nos seus postos. Todos estes modestos policiais da cidade o cumprimentavam respeitosamente e o prefeito ficou muito contente com a sua administração. Regou, porém, um dado cruzamento de rua donde, de uma estreitinha, tanto da direita como da esquerda, saíam e entravam magotes de povo. E que rebuliço será esse? Será uma greve. Um motim que será? O prefeito, hastado, medita logo providências, quando se lembra de pedir ao urbano explicações diretas, sem ir pelos canais competentes. Que quer dizer tanto povo aí nessa rua? Perguntou ele, esquecido da celestial altura em que estava. Não há nada, senhor prefeito. É sempre assim, acudiu o urbano, levando a mão ao boné. Como Vossa Excelência sabe que esta é a rua mais transitada da cidade e que a antiga é a rua do desembargador. O prefeito não conhecia, senão de ouvido, a rua mais célebre do país, dentre todas as ruas célebres das suas principais cidades. Com o almotacemor da cidade, deu-se um caso quase semelhante. Este arconte Tinoguinho na província dos bois. E apesar de viver desde há muitos anos na capital da Brusundanga, pouco a conhecia. Quando foi provido no seu cargo, quis fazer em horas o que não havia feito em anos. Tomou o automóvel oficial certamente e mandou tocá-lo para os arredores de Bozunsi. Admirou-se muito de que não houvesse por eles matadouros de gado bovino, pois nos da sua pequena, pequeníssima cidade natal os havia em quantidade. Não viu senão essa falta e deixou de ver as terras as abandonadas e incultas, as estradas esburacadas, terras em que um bom motacé ainda podia, com proveito, animar o plantio de árvores frutíferas, hortaliças, legumes e a criação de pequeno gado na zona rural. Com essa decepção na alma, pois não podia admitir que uma cidade não tivesse nos arredores matadouros para o fabrico da carne salgada, resolveu certo dia visitar as dependências da sua repartição. Chegou o arquivo. O arquivista, que era zeloso e conhecia bem a história da cidade, prontificou-se a mostrar-lhe os documentos curio-vivo da passada da linda capital. Vossa Excelência vai ver as atas das sessões do Senado da Câmara. Eram documentos escritos dos mais antigos, não só da história da cidade, como da do país inteiro, Mas o Almotacé, com grande surpresa de toda a comitiva, exclamou amuado como: As atas do Senado da Câmara, Excelência. Senado é uma coisa e Câmara é outra. Com fenol da cana, que embrulho. Cada um se governa por si. A Constituição. Não tem mais, não tem nada. Mande o que é do Senado para o Senado e o que é da Câmara para a Câmara. Um grande filósofo afirmou que, para bem se conhecer uma instituição, uma ciência, um país, é necessário saber-lhes a história, e ninguém, penso, pode admitir que se possa administrar bem qualquer coisa sem a conhecer perfeitamente. Os administradores de Bosdosos e nada conhecem, como já disse, da cidade, cujos destinos vão reger e cuja vida vão superintender. Exemplifico. Um prefeito de polícia, como lhes contei, não lhe conhecia a rua principal, e um Almotacemor, encarregado da administração geral do município, não lhe conhecia a natureza de suas produções nem a sua história, como ficou contado. Ele não sabia que a Câmara dos Eides chamava-se Senado da Câmara, como estes muitos outros se repetem na administração da capital. Via-o todos os dias passar na rua principal Ozon de Boas um sujeito cheio de imponência e ademanes fidalgos, perguntei a um amigo. Quem é aquele? E um tabelião. O senhor Fef de Tal, redator da Warca Gazette, contratou casamento com a senhorita Ilvia Camond, filha da viúva almirante Bartel Camond, informava um jornal. É caso de perguntar. Que diabo de coisa é esta viúva almirante? Por que a noia não é logo e simplesmente filha do falecido almirante? Quem é aquele sujeito que ali vai? Não lhe sei o nome. Sei, porém, que vive muito e bem é o marido da Claríndia. O doutor Cicrano já se escreveu alguma coisa. Não dizem que ele vai ser eleito para a Academia de Letras. Não é preciso escrever coisa alguma, meu caro. Entretanto, quando esteve na Europa, enviou lindas cartas aos amigos. Quem é amigo, certamente, e demais, é um médico de grande clínica. Não é bastante. Sobre o teatro, tendo lido Gazette uma notícia geologiosa da estreia da revista Mel de Pau, no Teatro Mundial. Lá fui uma noite. Quando entrei, já o espetáculo tinha começado e uma dama, em fraldas de camisa, fumando um cigarro, cantava ao som de uma música rufenha. Eu hei de saberem foi que aquela lhe dizera em frente que eu chupava charuto de canela. Por aí os pratos estridulavam, o bombo ronroncava e a orquestra iniciava alguns compassos de tango ao som dos quais a dama bamboleava as ancas. As palmas choviam e, quase sempre, a cantora repetia a maravilha que tanto fazia rir a plateia. Na noite seguinte, pastançando pelo Harapuca Palace, li no Catartaz, todo o serviço. Revista hilariante em três árvores, etc. entrei. No palco, uma dama, em fraldas de camisa fumando um cigarro, cantava acompanhada de uma música rouca. Eu hei de saber quem foi aquela dizer ali em frente que eu chupava charuto de canela. Acabando, os pratos eram feridos, o bombo trovejava, a música inteira iniciava uns compassos de anchiche. E a dama, com as mãos nos cadeiros, bambolhava as ancas. Risos, palmas e o portento era repetido. Interessei-me por tão variado teatro e foi com agrado que em certa noite, muito próxima destas duas últimas, aceitei um convite para ir ao Mussua Teatre. Lá de com uma outra dama em fraldas de camisa, fumando e cantando, sob a direção da batuta do mestro. Eu hei de saber quem foi aquela dizer ali em frente que eu chopava charuto de canela. Risos, palmas, pratos, chorcalhos, bombos. A música iniciava alguns compassos e a dama remexia bem os quadris. Trata-se da revista Se Está Pra Tudor. Assim foi a três ou quatro teatros e sempre dei com uma dama cantar esta coisa tão linda. Eu hei de saber, etc., et-te sobre os literatos, quantas cartas tens aí? Disse-lhe eu ao vê-lo abrir a cacarateira para tirar uma nó com que pagasse a despesa. São pistolões? Para tanta gente? Sim, para os críticos dos jornais e das revistas. Não sabes que vou publicar um livro sobre os jornais Novidades Telegráficas Sensacionais. Dois foi aposentado o primeiro escriturário da Intendência EFA. Ah, Correio Vifertino de 1367. Caranguejos, 22 os padres maristas comemoraram ontem com grandes festas o cenário da fundação da respectiva Ordem Maeme, C e TED. De 22 e 6, 17. Anguarabariba, 22 foi desligado do quadro da administração dos Correios daqui o praticante de segunda classe Virgílio César, por ter sido removido para os Correios de Santa Catarina. Chegaram a esta capital os doutores Ascendino Cunha e Guilherme Silveira e E.C.E. E tem 22 e 17. Erudição, costumava o imperador Tito Lívio dizer que tinha ganho seu dia sempre que lhe era dado realizar um benefício. E Correio Matutino, 2/11/13. Tito Lívio foi imperador. É o motivo dessa antecipação que está sendo explicado, agora, nos jornais da Fortaleza, pelos entendidos na matéria, um dos quais acusa como razão desse desequilíbrio a abertura do canal de Panamá, que pôs em contato as grandes massas d'água de nível diferente, o Imparcial, de 12/11/15. Aqui fica reduzida a tal história do equilíbrio dos lídios em vasos comunicantes. Pobre Ganote, quer o grande, o pequeno. Sobre a administração, a extração deste combustível na América do Sul se eleva, contudo, a mais de 1.500.000 toneladas, produzindo o México 500.000 toneladas e o Chile o restante. É relatório reoficial sobre a indústria siderúrgica no mundo, pelo general Efé, diz. Pai, 198 e o México na América do Sul. Termemomo, coisas maravilhosas de um tradutor burocrático. Um arbusto de serra abre-se aos de serra, herdoi. Bilhete de bilheiros de lilhar, da 3. O tecidos de a cama ou de ramia, ramia 4. Ofetos de serra, refolgeres de serre 5. Oberloques colorados. Breoques, colorieses. Todas estas e muitas outras lindezas esmelhantes vieram publicadas no Dodo. Da Brusundanga em 23 de março de 1917. E o ato era assinado pelo grande ministro Caloqueras. A seleção nas repartições é inversamente de forma que os empregados mais graduados são os nanésios e incientes. Houve quem propusesse para o defeito que escorrisse se mudasse a hierarquia burocrática. O cargo de diretor passava a ser o primeiro da escala e o de praticante o último. No gabinete do ministro, o ser é diretor do serviço Jejulóvio da Brusundanga. Pergunta o ministro. Quero, excelência. Onde estudou geologia? Nunca estudei, mas sei que é vulcão. Que é? Chama-se vulcão a montanha, que de uma abertura, em geral no cimo, jorra turbilhões de fogo e substâncias em fubel. O senhor será nomeado. Pancome, quando se deu uma vaga de amanuense na sua secretaria de Estado, de acordo com o seu critério etário, não abriu concurso, como era de lei, e esperou o acaso para preenchê-la convenientemente. Houve um rapaz que, julgando que o poderoso visconde queria um amanuense chique e lindo, supondo-se tudo isso, requereu o lugar, juntando-se seus retratos, tanto de perfil como de frente. Pancome fê-lo vir à sua presença. Olhou o rapaz e disse, sabe sorrir? Sei, excelentíssimo senhor ministro. Então mostre. Pancome ficou contente e indagou ainda. Sabe cumprimentar. Sei, senhor visconde. Então, cumprimente ali o major Marmeleiro. Este major era o seu secretário e estava sentado em outra mesa, ao lado da do ministro, todo ele embrulhado em uma vasta sobrecasaca. O rapaz não se fez de rogado e cumprimentou o major com todos os chefes e diplomáticos. O visconde ficou contente e perguntou-na. Sabe dançar, sei. Excelentíssimo senhor visconde. Sem música, o visconde não se atrapalhou. Determinou o secretário. Marmeleiro, ensaia aí uma valsa. Só sei morrer sonhando, exemplo. O candidato dançou as mil maravilhas e o visconde não escondeu um grande contentamento de que sua alma exuberava. Indagou afinal. Sabe escrever com desembaraço. Ainda não, dou. Não fa mal. O essencial, o senhor sabe. O resto o senhor aprenderá com os outros. E foi nomeado, para bem documentar, aos olhos dos estranhos, a beleza dos homens da Brusundanga. Sobre os sábios a desenvolver os engenheiros, tanto civis como os militares, mais estes que aqueles, julgam-se geômetras. Não o são absolutamente, os melhores são simples professores. Os médicos da Brusundanga imaginam-se sábios e literatos. Pode-se afirmar que não são nem uma coisa nem outra. É sábio, na Brusundanga, aquele que cita mais autores estrangeiros, e quanto mais de país desconhecido, mais sábio é. Não é, como se podia crer, aquele que assimilou o saber anterior e concorre para aumentá-lo com os seus trabalhos individuais. Não é esse o conceito de sábio que se tem em tal país. Sábio é aquele que escreve livros com as opiniões dos outros. Houve, quando morreu, não se pôde vender-lhe a biblioteca, pois todos os livros estavam mutilados. Ele cortava-lhes as páginas para pregar no papel em que escrevia os trechos que citava e evitar a tarefa maçante de os copiar. Há mais de século que se estudam nas suas escolas superiores, as altas ciências, entretanto os sábios da Dabruzundanga não têm contribuído com coisa alguma para o avanço delas. Em toda a parte, os de qualquer natureza são homens de recursos medianos, modestos, retraídos, pouco mundanos, mesmo quando ricos. Na Brusundanga, não, os sábios são nababos, têm carros e automóveis de luxo, palácios, frequentam teatros caros durante temporadas completas, dão festas suntuosas nos seus hotéis, etc. Etc. Não há médico afreguesado que não seja considerado um sábio pela gente da Brusundanga. E para afirmar tal reputação, fabrique um é uma compilação escrita em sânscrito. O médico sábio não pode escrever em outra língua que o sânscrito. Isto lhe dá foros de literato e aumenta-lhe a clínica. Com a vida dos sábios da Brusundanga ninguém poderia escrever os mártires da ciência. Têm eles a precaução preliminar de inaugurarem a sua sabedoria com um casamento rico. Sobre a música, na Brusundanga é, em geral, a arte das mulheres. É raro aparecer no país uma obra musical. Sobre a indústria nacional da Brusundanga tem por fim espoliar o povo com os altos preços dos seus produtos. É nacional, mas recebe a matéria-prima, já em meia manufatura, do estrangeiro. A última nota solta à habilidade dos governantes da Brusundanga é tal, e com tanto e acendrado carinho velam pelos interesses da população, que lhes foram confiados que os produtos normais à Brusundanga, mais de acordo com a sua natureza, são comprados pelos estrangeiros por menos da metade do preço pelo qual os seus nacionais os adquirem.